Podcast Brasil apresenta
ESPM Podcast, o canal de podcast dos alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Entender melhor o negócio do cliente é o grande desafio dos novos profissionais de planejamento das agências de publicidade. Essa foi a tônica das palestras de diversos profissionais que vieram ao auditório Philip Kotler na ESPM nos dias 14 e 15 de fevereiro. Quem abriu o evento Planejamento Estratégico 2006, The Best, foi Isabelle Perlmutter, diretora de planejamento da Fisher América. Na apresentação, Isabelle debateu com os alunos da ESPM a extinção da área de atendimento, que agora fica a cargo do planejamento e da criação, áreas que passaram a ter um papel mais importante no relacionamento com o cliente. Planejamento Estratégico 2006, The Best. Em seguida, João Fernando Vassão, sócio-diretor da G7 Consultoria e Comunicação, falou sobre construção de marcas em ambientes de grande competitividade. Ele apresentou o modelo de negócios da G7, que, segundo ele, não atua com foco apenas em publicidade, mas também em consultoria de negócios.
A G7 surgiu num modelo que a gente está propondo e posicionando como novo, porque a gente percebeu que a nossa atuação podia ser mais ampla para os clientes. Como a gente tem um aprendizado muito grande em relação a diferentes categorias, é muito melhor para o cliente que a gente ofereça muito mais do que só a publicidade. Então nós estruturamos a agência em três áreas, que é comunicação, mercado e área corporativa, para que a gente pudesse oferecer também a ele uma visão de outras áreas de negócio. Então a G7 hoje tem condição de discutir com o cliente questões relacionadas à distribuição, à política de preços, à inovação, à tecnologia, através de gente que tem know-how interno e também de profissionais que a gente contrata ou subcontrata de terceiros parceiros de outros setores.
Você desenvolve então projetos de comunicação praticamente integrada assim, dentro da empresa, integrando uma série de áreas?
Na verdade, não só comunicação, isso que é importante entender. Não é que nós estamos falando de comunicação no que tange a propaganda, a promoção, marketing direto. Nós estamos falando de negócio, ou seja...
Até relativo a estratégias mesmo de vendas e tudo mais.
Exatamente, essa que é a ideia. Quer dizer, é sair da... O que as agências fazem hoje muito comum, muitas delas, a maioria delas hoje, é pensar a comunicação de maneira mais abrangente. A gente quer pensar o negócio como um todo. Essa é a nossa ambição aí.
Você tem um trabalho também forte em brand, em construção de marca também?
Sim, basicamente essa é a ideia. A marca vale, tem valor... Marca é um patrimônio hoje muito sério das empresas, vale mais que às vezes que os ativos da empresa, e a nossa visão é que marca se constrói em cada ponto de contato. Então, às vezes uma pessoa mal treinada no ponto de venda faz mais mal para a marca do que um mal comercial. Às vezes uma nota num editorial de jornal prejudica mais a companhia do que um bom filme em televisão. Então a ideia da gente é olhar tudo que tange a marca, não só a comunicação.
Inclusive, esse foi bem o tema da sua palestra. Você falou sobre construção de marca num ambiente de grande competitividade. Além da própria concorrência, que é um grande desafio que a marca enfrenta para se posicionar, tem também o próprio marketing, que o marketing espontâneo, né? Inclusive com novas tecnologias, internet, onde você destrói e constrói a reputação de uma marca de maneira fácil, né? Como é que vocês trabalham essa questão?
O que você colocou é muito interessante. Quer dizer, hoje você tem uma quantidade de variáveis muito grande na vida das empresas. Não dá, é quase como se a marca fosse um organismo meio que sem controle, né? Tem uma vida própria. O que a gente faz é criar para os clientes uma visão mais focada, né? Uma visão mais estruturada desse negócio e propor sistemáticas de trabalho que possam tornar essa dinâmica um pouco mais controlada. Mesmo assim, toda marca está sujeita ao que o mercado rege, aos sucessos e aos fracassos e aos crescimentos e os decréscimos, né? Então, mas a nossa visão é essa, quer dizer, é uma visão bem mais abrangente do negócio.
E será que você pode citar para os nossos ouvintes alguns exemplos, então, alguns cases que vocês têm trabalhado, que você apresentou aqui na palestra também de construção de marca?
A G7 é uma, com esse modelo tem só 3 meses de vida, né? Existe hoje um grande business case que a G7 ajudou a fazer, tem ajudado a fazer, que é a CVC, que hoje tem uma companhia que tem grande parte do mercado de turismo nacional, uma companhia que transportou no passado 1.200.000 passageiros. E a G7 está num trabalho hoje de organizar e tornar a CVC, do ponto de vista de imagem, cada vez mais organizada, cada vez mais próxima do consumidor. A gente conquistou agora recentemente a conta da TV Cultura, que hoje é a segunda rede de televisão mais admirada do Brasil pelos telespectadores, e vamos começar a trabalhar agora, né? Do Dar Palestra, você tem vários casos de empresas que têm conseguido fazer grande sucesso sem necessariamente ter receitas de bolo prontas, né? Como é o caso da Zara, né, na indústria de confecção, como é o caso da Starbucks, que é na indústria de café, como é o caso da Toyota, nas montadoras, enfim. Você tem vários exemplos globais e locais de companhias que têm tido sucesso sem necessariamente seguir regras pré-estabelecidas.
Ótimo, João. Obrigado pela entrevista e sucesso.
Obrigado a vocês pela essa oportunidade.
Planejamento Estratégico 2006, The Best. Logo após a palestra de João Fernando Vassão, o sócio-diretor da Z+ Comunicação, Miguel Villa-Lobos, fechou o primeiro dia falando sobre formas eficientes de realizar um planejamento publicitário utilizando verbas mais enxutas. Ele apresentou o conceito de marketing de ativação do consumidor, que se baseia em ações de publicidade em locais inusitados e que estimulam uma interação do público.
Na agência, a gente trabalha dependendo do tipo do cliente e a necessidade dele. Em geral, a ideia toda é que a gente hoje em dia não pode se limitar à utilização das mídias convencionais, a televisão, a rádio, o jornal, revistas, enfim. Hoje em dia a gente tem que enxergar um pouquinho mais longe, não? A gente tem que ver todo possível contato com o consumidor como uma possibilidade de comunicar ou de vender alguma mensagem.
E essa necessidade até de se pensar dessa forma não vem só também por causa das verbas reduzidas, mas também de relacionar com o consumidor de uma forma mais direta, né?
É verdade. Ela vem principalmente do fato que hoje em dia vivemos com uma saturação de meios de comunicação, com uma saturação de mensagens que tentam impactar o consumidor todos os dias, a toda hora. Então temos que encontrar formas de, como falava na palestra, driblar o escudo que o consumidor coloca na frente quando ele é impactado por alguma mensagem. Então, qualquer forma de pegar o consumidor desprevenido num momento que não é convencional, um momento de não exposição às mídias convencionais, é boa. É isso que nós acreditamos.
Isso está dentro desse conceito que até você apresentou aqui na palestra do Consumer Activation Marketing, né? O marketing de ativação de consumidor. Como que é esse conceito? Ele é pegar o consumidor no momento de surpreender ele ou até se relacionar um pouco mais com ele utilizando a mídia?
Não, basicamente o que ele fala é que através dos anos o consumidor desenvolveu uma barreira que ele levanta cada vez que ele sente que está sendo invadido por algum anúncio ou algum comercial. Então, existe hoje em dia o zapping. Quando o consumidor está assistindo um filme e ele é interrompido nesse filme por mensagens publicitárias, ele utiliza o zapping e muda de canal. Se o consumidor está lendo uma revista e ele é interrompido por um anúncio, ele passa a página. Então, a publicidade hoje em dia tem que ser tão esperta, tem que encontrar formas de driblar esse escudo que o consumidor coloca sempre na frente. Então, qualquer oportunidade de interagir com o consumidor, seja fora dos meios convencionais, é uma oportunidade de comunicar alguma coisa.
Você pode citar alguns dos exemplos que você apresentou aqui na palestra que te chamaram mais a atenção? A gente pode ver até aquele exemplo da 3M, foi um exemplo bem, bem conhecido, né? Fala um pouco sobre ele.
É, bom, o exemplo da 3M, eles lançaram um vídeo de segurança, um vidro para vender para carros, por exemplo, para um vidro de alta segurança, de alta resistência, não? E eles para o lançamento deste produto, eles fizeram uma caixa de vidro e colocaram a caixa de vidro na rua, ok? Só que dentro dessa caixa de vidro eles colocaram miles de dólares com um pequeno texto que falava: se você conseguir quebrar isto, você pode levar os dólares. Então, como a caixa ficava, não, na rua mesmo, as pessoas chegavam e tentavam quebrar. E isso ajudou a espalhar o boca a boca sobre esse produto.
Né? E, inclusive, comprovava a eficácia do produto na prática. Né? E gerou muita mídia espontânea, né?
Mídia espontânea, exatamente.
E também alguns exemplos mais tecnológicos, até de chuva, de publicidade nas mãos, projeção em edifícios, né? E aí levanta até uma questão um pouco ética, talvez, até de será que isso também não está sendo invasivo demais?
É verdade. Eu acho que nessa busca frenética por tentar esquivar esse escudo do consumidor, eu acho que a publicidade chega até em alguns países a invadir a privacidade das pessoas, não? Então, por exemplo, no Japão, existe uma tecnologia capaz de projetar anúncios nas mãos das pessoas, dos pedestres, não? Das pessoas que estão transitando pela rua ou nas próprias ruas. Existe em Londres também este canhão que eu mostrei, um canhão que consegue projetar nas paredes dos prédios anúncios, ok? Então, em qualquer parede você projeta um anúncio com alta definição. Não, isto aqui é proibido, mas é feito, mas as pessoas fazem. Como você falou, invade a privacidade, não?
Tem que ter esse limite, né?
Tem que ter esse limite, sem dúvida.
E isso é tudo muito novo, mas como que você oferece resultados disso? As empresas têm tido um retorno interessante fazendo menos investimento com mídias não convencionais e marketing de ativação do consumidor?
A verdade, resultado é não sempre quantitativo, mas ele é qualitativo no sentido que a marca fica mais presente na cabeça das pessoas, não? Efetividade em termos de venda, eu não saberia te dizer. Para mim, eu penso sempre que você tem que fazer uma publicidade, uma mensagem que tenha uma combinação de duas coisas, de venda imediata e de construção de marca. As duas coisas você tem que fazer. Em muitos desses exemplos, você consegue fazer a venda imediata, consegue fixar por um momento a marca, mas não consegue construir ela com valores emocionais, com benefícios, não consegue criar uma empatia, uma afinidade com o consumidor. Isso você só consegue através de televisão, de outras mídias. Então, na minha visão, estes exemplos são parte complementar de um todo. A gente não pode fechar os olhos à realidade. Existe isto, está acontecendo, a gente tem que estar ciente disso. Não significa que podamos recomendar a algum cliente fazer só isso, porque isso é incompleto, isso não construi a marca, e isso é muito curto prazo, não? É um complemento.
Tá ótimo, Miguel, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a vocês.
Esse é o podcast da SPM, aqui direto do evento Planejamento Estratégico 2006. Obrigado pela sua atenção.
ESPM Podcast, o canal de podcast dos alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Uma realização Podcast em Brasil.